Essa aqui é uma da noite.
By Riverside.
Aquelas noites. Olá! Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um fantástico Tech and Talk da AIU, não é? Ou AIU Podcast, aquilo que os meus amigos quiserem chamar. Estamos aqui hoje os quatro, ou seja, estou eu, o Daniel, está o Filipe Alves aqui, o meu grande amigo Filipe, o João Oliveira Santos e o Rui Bacelar também. O Pedro hoje à partida não vai poder aparecer, portanto, somos só os quatro aqui. Mas temos dois temas que o MC dos temas deixou aí, ou seja, vamos falar de Galaxy S27, ou 24 ou 25, não sei, o Filipe é que vai ter que me dizer qual é que é, o Filipe e o Rui, e vamos também falar um bocadinho sobre o Vision Pro, não é? Aquilo que a Apple decidiu lançar, mas que parece que há muitas empresas de desenvolvimento estão a dizer, vocês normalmente têm a mania de ser o boogeyman, agora está aqui no dedo e não vamos ter as aplicações na vossa plataforma, o que sinceramente me parece bem. Mas, andando mais para a frente com isso, quero agradecer a todos os que estão aqui e aos milhares de milhões que depois ouvem isto em diferido no podcast, que podem ouvir no Spotify, no Apple Podcast, onde vocês quiserem. Portanto, partilhem com os vossos amigos. Podem falar connosco também no X em Tech and Talked ou AIU_X. Eu sou o Moshi, Filipe o Pensador, Joel... É o Joel F. O Santos e o Rui F. Bacelar no Twitter. Por isso, meus amigos, já sabem, podem sempre deixar as vossas perguntas e continuar a seguir-nos nas redes. E agora sim, meu amigo Filipe, eu não sei se queres que eu comece por ti, porque tu pareces estar aí meio ocupado ainda.
O Joel é um gajo altamente, ou o Rui, sim. É. Só queria mesmo terminar isto e estou ok.
Então termina isso. A única coisa que eu vos queria pedir era que vocês não utilizassem a fórmula secreta do Pedro para falar sobre um smartphone topo de gama. É a única coisa que eu vos peço, não é? Porque essa fórmula todos nós já a conhecemos. Mas, Rui, diz-me uma coisa, tu já pegaste no telefone? Já o tiveste na mão? Ainda não?
Awkward. De facto, este ano não.
Este ano não? Caraças!
Eu desativei o micro só para me rir, ao mano.
É que eu estava mesmo à espera que tu dissesse que sim. É que o Joel, eu sei que não é o Joel, por acaso eu até já o tive. Eu pronto, então agora ia-me cair tudo.
Como é que eu hei de explicar isto? Bom, de facto, ainda não contactei com o produto.
Ok. Não estava nada à espera.
Tive o pre-briefing, tive essas informações, mas depois não tive unidade. Mas é para todos os efeitos um S23 Ultra em titânio, agora este ano também, na estrutura, ou parte da estrutura, não é? Choque. E com muita à base da inteligência artificial, daquilo que ele pode ajudar-te a fazer no dia-a-dia. De resto, mantém todos os pontos fortes dos últimos Ultra. E com as câmaras, aquele zoom ótico fantástico. Para quem quer um grande ecrã, um brilhante ecrã. Uhum. E agora temos ainda mais cores no telefone. Mas não há aqui, obviamente, nenhuma revolução, aliás. Desde o S22 e mesmo o S21, mas sobretudo o S21, existiu o S21. Já estou na minha base de dados. Ah, sim, existiu o S21. Mas sim, a partir do S22, este design manteve-se, percebes? Eu particularmente até gosto do aspecto do Ultra. E entendo e respeito que durante 3 gerações, 3 anos, eles até mantenham esta identidade visual. Claro, se tu tens um S23, não vais agora estar a comprar o S24, não estou a pensar assim muito. Tens alguns avanços no processador, mas também não muitos este ano. Não mantém-se a litografia de 4 nanómetros no Snapdragon do topo. Entre uma geração e outra, digo que não vi assim imensas melhorias. Um aperfeiçoar, entendo e respeito, e chega-se a patamares tão elevados de perfeição tecnológica que aquilo que tu tens de ano para ano é sobretudo um aperfeiçoar. Os valores são muito similares.
Mas eles este ano voltaram a falar muito de AI, não é? Pareceu-me, Joel. Não sei se tu leste alguma coisa sobre o telefone, mas foi... parece-me a mim que tenha sido AI.
Eu por acaso a parte do AI confesso que não aprofundei muito, mas parece-me sobretudo também estão a usar o hype do AI, uhum. E da inteligência artificial, Deixa-me, permite-me só recuar aquilo que o Rui falava. Pá, se o design não é super inovador e espetacular, ou revolucionário, no fundo, e para quem nos está a ouvir em direto neste momento, eu deixei o link nos comentários para verem através do site oficial da Samsung. Por outro lado, também acho que é uma coisa que demarca aqui uma postura mais vincada, literalmente, porque pela primeira vez parece-me que o smartphone assumiu bezels, assumiu bordas, assumiu vincos propriamente ditos. Deixámos de ter ali os cantos arredondados. Agora, é verdade que eu ainda não contactei pessoalmente com este smartphone, mas pelo que vi em vídeos e até aqui nas fotos oficiais, inevitável, seja pelo material de titânio, seja até por esta fisionomia, é inevitável não se parecer com este menino, o iPhone. Não sei se foi para, de alguma forma, se assemelharem, enfim, para compatibilizar mais o público do Android ou não. Se foi só por uma questão de, ok, vamos dar a mão à palmatória, aquele design é mais feliz, enfim. Pá, honestamente, eu confesso que gosto a nível de design, se calhar gosto mais deste tipo de design, entre aspas, da iPhone, percebes? E nem é tanto pelo design, eu acho que é mais pelo grip, pela forma como se adapta à mão. Sobretudo se estivermos a falar de dispositivos relativamente pequenos, é claro que quando vais para tamanhos como o Ultra, no caso do iPhone, quando vais para
Pro Max.
Os Pro Max, aí eu acho que já acaba por ser o contrário. Acho que os cantos vincados acabam por ser um bocadinho um aspecto contra no que diz a estabilidade e a forma como agarras. Agora, neste caso em concreto, por acaso, eu gosto. Acho particularmente também engraçado fazer em titânio, porque de repente lembraram-se todos, não é? Quando o titânio poderá nem ser assim a coisa mais. Que mais protege de riscos, por exemplo. Eu, no meu caso, não posso queixar, porque lá está, ando 24 horas por dia com uma Kato. Mas, neste caso, isto para, no fundo, dizer que, quanto ao design, eu confesso que gosto mais do que as gamas dos últimos anos, do que, nomeadamente, o Galaxy S23. A nível de AI, para te responder à questão, confesso que não aprofundei nesse sentido.
Então, peraí, deixa-me ver se o nosso amigo Filipe Alves testou a AI do S.
É uma treta, meu, é uma treta, pá. É uma treta, estamos a vender gato por lebre, o que é, meu?
Eles fizeram. Sabes o que é que eu achei mesmo curioso nesta cena da
Ok,
parceria
agora
que a
já
Samsung
consegui,
fez?
agora já estou mesmo tranquilo. Ok,
Eu já reparei,
já
por isso é que eu
terminei
estava à espera.
aqui.
Eu reparei que na tua cara. Agora diz-me uma coisa: o que eu achei curioso. E cheguei até a falar com o Pedro sobre isso. É porque é que a Samsung, que noutras alturas fez parcerias com a Microsoft, o que para mim neste momento teria feito todo o sentido, OpenAI,
Eles têm,
GPTs,
atenção.
essas tretas todas, por isso é porque é que eles se desviaram e fizeram uma parceria com a
Para.
Google para a cena
Mas
da
tem tanto
inteligência artificial.
tem Google como tem parcerias com a Microsoft, neste caso
Com a
aqui com a
Microsoft?
OpenAI, não
Ok.
sei o quê, exatamente.
Então,
Existem várias
ajuda-me a
parcerias,
perceber.
isto dito pela Samsung. Ou seja, o que é que aquilo é? Aquilo é um S23 com software melhor. E aquilo que a minha questão foi, neste caso, na altura que fomos ao pré-briefing do smartphone, e eu questionei ao. Queria mesmo saber o nome dele agora, neste momento está-me a esquecer, e parece um bocadinho mal, mas ao responsável da Samsung foi isso mesmo, que foi, opa, se isto basicamente é software, porque é que o S23 não tem? E uma das cenas que ele disse foi devido aos processadores, que os novos processadores estão mais preparados para, o que eu questiono-me seriamente, mas ele também disse que algumas das funcionalidades chegarão a modelos mais antigos, o que eu também me questiono, porque deixa de ter todo o sentido comprar o S24. E a AI, basicamente, aquilo é um Google Lens glorificado. Isto é aquilo da AI do Samsung Galaxy S24. É um Google Lens glorificado, onde tu basicamente desenhas com a pen, se tiveres a pen no Ultra, o que é que queres identificar, e ele faz-te uma cena típica do Google Lens. E depois aquilo que ele te faz é uma integração de um chat GPT. Quando estás a ler um artigo, por exemplo, pedes para ele te resumir a cena, que sempre que tens, estás. E aí eu questiono-me seriamente, porque se calhar é mesmo no browser da Samsung, algo que a maior parte das pessoas não utiliza, e podes clicar numa página no símbolo das estrelinhas, que é a Galaxy AI, e ele basicamente dá-te um resumo da página que estás a ler. O mesmo acontece, por exemplo, nas chamadas, e eu aqui também fiquei um bocadinho questionado, e faz-me lembrar as típicas features as features que 1% da população vai utilizar, que é durante uma chamada podes ter um live translation e um live transcript. Okay. Ou seja, o live transcript é muito idêntico àquilo que a Google apresentou, na altura que eles estavam numa Google I/O, que eles mostraram as capacidades, ou seja, que a pessoa está do outro lado aparece escrito, ainda que não possas guardar devido a políticas de privacidade, mas também te faz tradução, e a tradução funciona dos dois lados, ou seja, estás a falar comigo em inglês, eu estou a falar contigo em português, teoricamente, aquilo é português do Brasil, como é óbvio, então tu estás a falar em inglês e aquilo traduz-me para português, eu respondo em português e aquilo traduz-te com uma voz de máquina, chama-me assim, para inglês. Eu por acaso tive a oportunidade de testar isso com o Tony Vicente e funciona aqui a ver. Não podemos dizer que é bom, até porque o meu espanhol, modéstia à parte, é bueno, e aquilo não funciona, não funciona a grande espiga, pelo menos naquela fase, mas também a Samsung soube dizer que os telefones iriam sair para o mercado com uma nova atualização de software que foi lançada ontem ou anteontem. Nesse aspecto aí, sim, pode ter melhorado, efetivamente. But then again, as novidades do S24 é basicamente isso. Ou seja, temos uma nova câmera, e essa câmera também vale a pena salientar, que a Samsung deu um passo atrás nos 10 vezes zoom óptico e deu-lhe um 5 vezes zoom óptico, mas com um crop de... um 5 vezes zoom óptico, vezes é um crop do 5... O 5 acaba por ser, em vez de ser digital, acaba por ser óptico. O que demonstra também o quão as pessoas não querem tanto zoom no smartphone, algo que a Samsung insistia. E como o Joel disse bem, também acabaram por mudar um bocadinho o manufacturer do ecrã, que eu prefiro pessoalmente. E mais uma vez, opá, eu vejo esta atualização do S24 como um modelo S dos iPhones, não é? Ou seja, okay, o típico modelo que não tem nada, tem um processador novo e o equipamento é basicamente o mesmo. A grande diferença, e na altura por acaso comentei com uma pessoa da Samsung, é que e essa pessoa da Samsung disse-me assim: ah, mas isso é assim, não é nada que a concorrência... Não... Eu perguntei, pá, mas o que é isto? Eu ponho um ao lado do outro, são iguais. E eles, ah, não é nada que a concorrência não tivesse já feito. Eu, está bem, mas a concorrência chama-se Apple. E essa é a grande diferença. É porque a Samsung não tem, na minha opinião, e vale o que vale, atenção, mas a Samsung não tem a capacidade de convencer os utilizadores que têm um smartphone idêntico a nível design a fazer um upgrade. A não ser que seja extremamente necessário, o upgrade venha de trás. Ou seja, que o upgrade venha de um S7, um S8, um S9 para iPhone.
Mas isso também já é o que normalmente...
um S22...
Mas também já é o que normalmente acontece, não é, Rui? Era o que tu estavas a dizer há um bocado. Não faz sentido atualizares. Da mesma forma que nós... Há muito tempo atrás dizíamos sempre a mesma coisa, não é? Não, atualizes de um S, não sei o que é para um S, de, não sei o que é mais um iPhone 7 para um S, é a mesma coisa. Eu ia dizer 8 para o 9. não vale a pena, não é? E aqui acaba sempre por ser a mesma coisa. E eu tinha aqui na minha cabeça outra pergunta para ti, Rui, que era, estava a pensar nesta questão agora dos upgrades que o Filipe falou, mas ao mesmo tempo a Samsung já nos habituou, e mal, na minha opinião, com as utilizações de software, seja na minha opinião e mal, no sentido em que tu no ano a seguir, imagina, sai, eles agora fazem isto, trabalham muito com o S24, AI, não sei o que, quando lançarem o S25, o 24 cai ali um bocado no esquecimento, certo. E depois, ah, vamos lançar e vamos atualizar, e aquilo vai ficando, e as features depois se calhar não... Ou seja, se calhar depois não vais ter o 24 e o 25 nesta funcionalidade, por exemplo, de AI, não vão estar no mesmo patamar porque sabe-se lá porquê, não é porque não é capaz, é porque eles não querem. Não é?
De facto, é assim, o novo produto é o que recebe a atenção da marca, acho que não estou aqui a dizer nada de surpreendente, mas e também há que ser dito que a Samsung tem feito um trabalho, não quero dizer já exemplar, mas tem melhorado bastante ao longo dos últimos anos, que até chegou a merecer alguns elogios da nossa parte, então, por trazer mais features e mais atualizações durante mais anos, para, não só para os S's, mas também para a linha A e para as gamas mais acessíveis. Bom, agora, claro, se me estás a querer dizer que todos os trunfos do S24 vão chegar ao S23, obviamente que não. Acredito que exista um bocadinho daquele trickle-down, mas cada vez mais espaçado, cada vez mais faseado, e algumas características eles vão dizer devido às restrições de hardware nesta geração, exatamente tudo de um para o outro, e também tem que diferenciar os produtos, porque senão, lá está, porque é que has de fazer o upgrade, porque é que has de continuar com o teu S23 ou sequer pensar num novo. É uma pergunta complicada aí, porque sei perfeitamente que, ok, acredito que 80% das características de software consigam chegar à geração atual, porque o S24 ainda só agora é que está a chegar às lojas. Portanto, o S23 e também boa parte do S22. Agora, que, quanto mais velho é o teu produto, não é? E percentual destas novas funções a chegar ao teu equipamento.
Será? Sim, isso é uma coisa que nós já vimos outras marcas. Olha, lembras-te da cena dos Memojis, por amor de Deus, qualquer Memojis, tanto era que agora é possível qualquer iPhone conseguir fazer, portanto não era preciso Face ID para absolutamente nada, e a malta já tinha testado isso. Não é? Isso é...
Já, se calhar era mais fácil com o input que a câmara frontal recolhia da tua cara, certo? Até aí até entendo.
Treta, mas sabes perfeitamente que um gajo tapava o blaster e aquilo funcionava na mesma. Aquilo era tudo.
Isso é treta, mano. Isso era tudo treta, meu.
O Snapchat já fazia essencialmente isso.
Sabes o que é que eu não acho que é treta? A caneta, João. Eu acho que a caneta é a stylus.
Mas
a caneta
é uma stylus. Isso é para hipsters, ou mano.
Eu acho que a stylus é altamente.
Eu só conheço uma pessoa que usa a stylus.
O Pedro.
A pessoa, vocês não conhecem, é uma pessoa, é arquiteto. Pá, e nesse sentido, saca, tal, faz ali uns rabiscos, não sei o quê, até porque gosta de desenhar e aquelas. Pá, e a stylus acaba por ser uma ótima caneta nesse sentido.
Olha, meu filho ia gostar muito.
Sim, mas o teu filho, coitado, será impossível ele ter uma stylus quando muito tem 20 Apple Pencils, mas uma stylus. o teu filho sabes aqueles estojos de canetas, de marcadores todos coloridos e não sei o que as crianças têm.
Agora, curiosamente, lembra-te daquela cena que eu falei a semana passada do whiteboard? Está aqui atrás.
Sim.
Pronto, eu quando estive a montar, como é óbvio, foi eu a tentar configurar e ele a rabiscar no ecrã e eu, está quieto. Olha o Pedro a dizer aqui, ainda ontem prestei disso no iPhone, lá está o Filipe está a dizer, só para hipsters, não é? Claro.
Certo. Mas uma cena capa que vocês estavam a falar do quão legítimo é esperar essas atualizações mais viradas para o AI na gama anterior, neste caso nos S23. Opa, eu confesso que tenho um sentimento agradoso quanto a isso, porque na verdade, imagina, é quase como no setor automóvel. Tu, muitas vezes, o que muda de um modelo para o outro são pequenas linhas. A motorização é a mesma, a nível de software também será mais ou menos o mesmo. Pode estar ali eventualmente alterado a nível de emissões de gás e não sei o quê, mas pá, a cena é mais ou menos a mesma. E aqui no smartphone é um bocado igual. Só porque repara, nunca te venderam um S23 a prometer-te ou a vender-te, entre aspas, uma experiência de AI, percebes? Um determinado serviço. Nunca te fizeram ter essa expectativa. Aquilo que agora te vêm fazer é dizer que, opá, também nos S23 eventualmente, ou muito provavelmente, vamos lançar algumas destas features, destas capacidades para ele também. Vamos lançar um update nesse sentido. Mas é um plus, é uma cena que não vende. Agora, acho que não é injusto para quem comprou no ano passado o S23 agora não ter acesso a isto, porque, na verdade, pá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este ano, se calhar para o ano, imagina, para o ano estão a fazer uma cena qualquer, por hipótese e por absurdo, para o ano o S25 tira cafés. Pá, não é pelo S25 ter que tirar cafés que o S24 também tem que fazer, percebe? Mesmo que tecnicamente o consiga. E aqui, na minha opinião, acaba por ser igual. Só assim não é. Para aquelas pessoas que eventualmente pensarem assim, olha, o S23 é mais barato, à data de hoje, aquelas pessoas que pensarem assim, olha, o S23 agora é mais barato, até vai fazer mais ou menos parecido que o S24 fará, portanto eu vou comprar um S23. E então, para isso, é que podemos estar aí até legalmente a falar numa consequência mais grave. Agora, de resto, pá, honestamente, acho que é legítimo uma coisa ser uma coisa, outra coisa ser outra coisa, e não é por... Aliás, até convém ter essa diferença marcada, não é? Para de alguma forma, convencer o teu público-alvo a fazer essa transição de modelo,
não é? Olha que é aqui que eu acho que nós estamos enganados, porque estava aqui a ler, não é? Estava aqui a ler o artigo que obviamente o Pedro mandou, eu já tinha começado a ler um bocado, mas não tinha chegado à cena do AI antes de arrancarmos com isto. Eles dizem aqui que o novo lineup do S24 vem com todas estas cenas de AI, não é? E que vão todas correr no Gemini da Google, e que estas capacidades de AI também vão sair na linha S23, Z Flip 5, Z Fold 5, em meados de 2024. Ok. Portanto, afinal parece que eles vão tentar lançar isto.
Sim, era o que eu estava a dizer, e eles vão eventualmente lançar para outros modelos. Sim. Agora, a minha questão é essa, quando eles dizem eventualmente, é a mesma coisa que eles me dizem que os telefones vão ter 7 anos de software updates. Okay? Isto significa uma coisa, que das duas uma, ou eles sabem quais são as próximas atualizações para daqui a 7 anos, ou estão a tirar barra à parede com sorte a coisa corre bem. Porque se nós pensarmos em 7 anos para trás, o melhor telefone, topo de gama, na altura, o melhor processador, mais RAM do mundo, provavelmente ia morrer com o software de agora. E com as aplicações de agora e essas coisas de agora, não é? Ou seja, nós estamos e a Samsung está a acreditar que, das duas uma, ou o telefone é fantabular, quase 10 anos, o gajo veio, está calor como se fosse um computador, e mesmo assim um computador com 10 anos ou 7 anos já sofre bastante, ou acha que a tecnologia e as aplicações não vão evoluir assim tanto, o que é justo presumir isso. Agora, fazer uma promessa de vamos ter atualizações, aquilo que eu acredito é que serão atualizações tipo capadas, como a Xiaomi fazia. Tipo, que te dão o Android XPTO, o Android 20, mas dão-te o Android 20 que não te dão metade das funcionalidades. E aqui é aquilo que me custa ver na Samsung, é este marketing asiático. E não tem outro nome. É o típico marketing asiático, que é tentar dobrar um bocadinho a forma de comunicar e dizer as coisas, e depois... E é o que eu digo, eu aqui se calhar estou a julgar muito, mas há bocado dizias e o Rui disse e contrapôs, mas eu digo que a Samsung, a nível de atualizações, já decepcionou bastante. Mesmo depois de eles terem prometido os 4 anos, houve ali um problema também, que a atualização foi uma grande banhada para o telefone. Ou seja, nós não vamos fingir que, lá por eles terem dito que são 4 anos ou são 7 anos, a coisa vai ser toda muito bacana. E mais uma vez, eu não estou a criticar esse facto, e ainda bem que a Samsung se tenta comprometer a tal, algo que as outras não fazem. Mas lá está, isto é a típica cena da Samsung que me deixa sempre com o pé atrás. Quando, é a mesma coisa que dizer assim: opá, tu tens aqui um bom smartphone para tu comprares. E eu digo-te assim: este é o melhor smartphone que tu podes comprar em 10 anos. Opá, dois vendedores diferentes dizem-te isto, o que é que tu vais acreditar? Opá, tu vais pensar logo: este gajo estava a vender a banha da cobra, de certeza absoluta, não é? E aquilo é aquilo que eu sinto um bocadinho nisto. Opá, este S24 é um bocadinho assim, Daniel, e até puxando um bocadinho à conclusão do equipamento em si. Como disseste também, sempre dissemos, opa, se tens este modelo, não atualizes para o outro.
Claro.
Mas sempre existiu uma diferença estética para. Uhum. Okay? E a Samsung sempre nos deu uma diferença estética, de alguma forma que tentasse cativar a compra de um novo equipamento. E aquilo que eu fico triste é ver uma Samsung a seguir as pisadas da Apple, erradas, em vez de nos dar a típica Samsung que nós estamos habituados, que, ok, o equipamento pode nem ser muito diferente por dentro, mas por fora eles faziam sempre alguma coisa. E depois a justificação que me dão é que, ah, mas eles também fizeram e as pessoas não reclamam. Ou seja, isso não é justificação nenhuma. Quer dizer, se eles têm a capacidade de fazer algo que a concorrência não faz, por que raio é que deixariam de o fazer? É? E opa, eu sinto que eles tanto querem seguir a ideologia do concorrente, do maior concorrente, que acabam por se dar banhadas atrás de banhadas. E é o que eu acho que este S24 vai ser.
Estava aqui a ler os comentários. O Pedro estava a dizer que o iPhone X, não é? O 10, em 2017, podia levar com o iOS de hoje. Já sabemos que o iOS e Android são diferentes, mas um, não há updates tão grandes, e dois, os telefones hoje são mais capazes que o iPhone 10, assim, comparando. E depois o Carlos diz uma cena que eu achei engraçado, que é uma marca que lança um equipamento topo de gama e no mesmo dia lança uma campanha de 100 euros de desconto, não a leva a sério.
E depois não é só 100 euros de desconto, é
a cena do armazenamento,
double price. Double storage, e essa é outra que me fica entalado, porque nós sabemos quanto é que um storage custa para um smartphone, não E já a Apple disse assim, Tálamo nem é bom. Que eles cobram com no... storage como aquilo se fosse ouro, estás a perceber? Algo que não é. Algo que não é. Aquilo é meio $200, nem isso.
É.
E eles cobram aquilo como se fosse ouro. E opa, este rant é um bocadinho assim, meu. Eu já há muito que não olhava para smartphones, agora como estou a escrever também lá no Droid Reader, começo a olhar um bocadinho mais e a tentar perceber. Mas a minha frustração sobre isto aumenta a cada dia que passa. A cada dia que passa. E eu não vejo uma marca capaz de fazer a irreverência que a Samsung fazia há uns anos. De nos dar a diferença de um Galaxy S6 para a concorrência.
Também não é preciso.
O impacto que o S6 teve.
O mercado também está muito mais parado agora, não estás, João? Não achas?
Sim, sem dúvida, porque repara, mesmo nessas alturas em que falavas no S6, nós conseguíamos apontar cenas que eram mesmo necessárias, tipo, olha, era fixe ter isto, era fixe ter aquilo. Nessa altura falava-se muito, por exemplo, da RAM, percebes? Porque eventualmente era uma altura em que usava-se muito o Facebook e o Facebook comia especificações para tudo. Agora, honestamente, o que passa é sobretudo por software, percebes? A nível de hardware, eu diria que, não sei, eu também confesso que não tenho dedicado muito tempo neste sentido a pensar o que é que se podia mudar, não é? Como mas é que vamos fazer um smartphone diferente?
Mas nós nunca saberemos, nunca saberemos.
Ou entras pelo mundo dos dobráveis, não é? Ou entras pelo mundo dos dobráveis e tornas aquilo da melhor, se bem que a Samsung tem algum caminho trilhado nesse sentido, ou... passa sobretudo por software.
Mas nunca saberemos aquilo que precisamos até efetivamente a marca nos dar aquilo que precisamos. Por exemplo, os dobráveis, como falaste bem, é obviamente o caminho a seguir para a Samsung. Porque tu vês, e este ano foi mais do que óbvio, tu vês uma evolução dos modelos S e uma evolução considerável no Fold e no Flip, ainda que o design, lá está, mais uma vez, quais é que foram as diferenças? O ecrã do Flip, por exemplo, o ecrã frontal, o ecrã não principal, o secundário, consideravelmente maior, as câmaras consideravelmente melhores, especificações consideravelmente
Quantas pessoas é que conheces que têm um telemóvel desses?
Mas olha que já vi algum.
O Flip,
tu viste eu também, mas quantas pessoas é que conheces?
A maior parte das pessoas com quem eu lido utiliza iPhone. Eu sei selecionar os meus amigos.
este riso, mano. O que é isto?
Mas isto só para te levar a dizer que, provavelmente...
Daniela, aponta que tens de tirar um clipe desta merda.
Dá para fazer, já está.
Isto provavelmente para te dizer que se eles não têm investido forte nisso... É porque se calhar também não estão tão convencidos de que o futuro passará por aí.
Não, o futuro
eventualmente é pelos números que têm, não é? Depende.
Mas o futuro porque do Brabus vai conheço... acontecer com o iPhone outra vez, infelizmente. Desculpa lá. O futuro do Brabus vai acontecer com o iPhone. Quando a Apple lançar um no Brabus, tu vais ver todos os equipamentos e todas as marcas. Olha o que aconteceu com o carregador sem fios. A Samsung deu-nos um carregador sem fios, um carregamento sem fios no smartphone, no Galaxy S5, se não estou enganado.
5. 5. O 5 tinha.
Exatamente. Na altura nós estávamos no iPhone 5.
Isso
a Apple só nos deu carregamento sem fios no iPhone 8. Certo? Isto foi 6, 7, 8...
Foi 2014. 3.
Exatamente. A Apple só nos deu em 2017, 2018. E atenção, que eu já no meu Nexus 5, que saiu antes do 2014, se não estou em erro, já tinha carregamento sem fios. E quando é que o carregamento sem fios começou a tornar mais mainstream? É verdade, é isso que eu quero dizer. Quando a Apple lançar um equipamento dobrável, e eu quero acreditar mesmo que a Samsung está mais do que preparada para evoluir nesse aspecto, mas eu sinto que o que está acontecendo na Samsung foi aquilo, ou melhor, no Galaxy S, foi aquilo que aconteceu no Note há uns anos. Quando nós começamos a deixar de ver grandes evoluções a nível design, depois deixamos de ver grandes evoluções a nível de características de software, que o Note poderia sempre ter algo mais e nunca teve. E depois começamos a ver o maior investimento no modelo S e abandonamento e sendo abandonado o Note. Aqui eu sinto que aconteceu mesmo, mas para os dobráveis e o S.
Temos aqui o polígrafo, pelos vistos. O Bernardo está a ver o nosso podcast e diz que isto é pimenta na língua, ok? Diz que o carregamento sem fios começa com o Lumia em 2012. Mas antes disso, o Fernando Miguel diz uma coisa interessante.
Deixa-me
só falar do Fernando Miguel. O Fernando Miguel diz que a Huawei todos os anos lança novos equipamentos com... Quero um de boca aberta. O que eu até concordo. A Huawei continua a investir nos equipamentos. A Samsung não se tem visto a fazer tanta coisa com essa realidade, ou seja, não se tem visto a fazer o mesmo, a seguir o mesmo caminho. A questão da Huawei, lá está, é que é o que nós já sabemos com a questão da Play Store, não é?
Mas uma coisa que eu sinto
muito,
também...
Muito rápido, só mesmo por causa da pimenta.
Pimenta na língua.
Porque o primeiro smartphone a sair com carregamento sem fios foi um Palm.
Sim, o Palm.
E isso não tem erro, em 2008 ou 2009.
Estás a falar do Pre, não é?
Exatamente. Aquele que ele tinha mesmo uma dock bonitinha, mano. E eu comprei essa dock na altura. Era um Palm. Por isso, pimenta na língua, caralho. O Daniel até fugiu. Uma pessoa diz, caralho, ele me fugiu. Ah, Joel, desculpa, mas interrompi-te, diz-me. Eu agora não consigo pôr isto bonito, não é? Vai ficar os três assim.
Não há problema.
Ah, já
era só. Não, a questão é que. Imagina.
Até que aí com a tua cena aí de pimenta no fogo.
A questão é que, imagina, uma coisa que a Samsung tem feito bem, na minha opinião, também um bocado fruto daquilo que é o mercado e da eventual falta de concorrência. É que nos últimos tempos, sempre que alguém me pergunta uma recomendação de smartphone, por norma dizem-me, eu quero um Samsung. Já é visto como uma marca, não é já é visto, é visto como uma marca de respeito. Seja para que target, seja para que patamar de preços estejamos a falar, seja para 200, 300, 500, 1000 euros, o que for, é o que me pedem. Se estivermos a falar no mundo Android, naturalmente.
A mim costumava ser o Huawei.
Mas o que se via...
O Huawei continua com bons equipamentos, só que a falta do Play Services é a mesma coisa que está
no... Sim, mas o que vias há uns tempos de pá, era uma guerra muito Samsung-Huawei. Hoje em dia tens Oppo, tens Xiaomi da vida. Mas, regra, quando se fala em confiança, não estou a pôr a confiança de uma Oppo ou de uma Xiaomi em questão. Estou a dizer é só que junto do público-alvo, pelo menos das pessoas com quem eu tenho contactado eventualmente, é que pá, se querem uma coisa boa, elas pedem-me logo Samsung, percebes? Se bem que eu, às vezes em confronto direto até se calhar preferia outra, mas...
Que conselhos é que andas a dar?
Deixa-me só puxar esta antes para o Rui, que era isso. A Oppo puxou a mesma estratégia da Huawei, certo, Rui? Porque eu, na altura que a Oppo entrou em Portugal, entrou seriamente, eu acabei por sair da altura da Forge News. Mas eu percebi que a estratégia era basicamente comprar tudo e todos.
Foi.
E comprar de uma forma legal.
Foi feito com mais alguma moderação do que no caso da Huawei, em que a escala do adoçante era de facto muito forte. Mas houve uma altura em que a Oppo também fez um grande esforço por criar uma boa imagem em Portugal, porque ela entrou em 2020 em pleno contexto pandémico, entrou com bastantes fundos e com equipamentos arrojados e com uma posição mesmo forte. Anotava-se que era para pegar naquela porção do mercado que pertencia por natureza e quase que por direito à Huawei. Quando esta desapareceu, ficou ali um vácuo no segmento premium, no segmento mais elevado que a Oppo tentou preencher e de certa forma conseguiu. Claro que a Huawei também disse, calma meninos, eu estou aqui no chão, mas ainda não morri, e vai fazendo ano após ano equipamentos muito engraçados e continua, apesar de todas as restrições e vicissitudes que lhe assistem, consegue ainda fazer equipamentos bem engraçados. A qual está a colocação de mercado da Oppo? Exatamente, foi exatamente isso que disseste.
É a mesma jogada.
Pois. Exatamente, a mesma
jogada. Eu seduzi. Daniel, desculpa lá ter interrompido a tua questão, mas eu estava curioso para saber esta resposta.
Não, mas era por aí que eu ia, estava a tentar perceber a cena do Rui com a questão da OnePlus, mas a OnePlus também...
OnePlus, a partir do momento em que, a Oppo pega nas rédeas, notou-se uma retração imensa da OnePlus para marca nicho e mesmo...
Da comunidade.
Ficou bastante óbvio quando saiu o Carl Pei, que sempre foi aquele mais visionário, aquele mais audaz no seio da marca, porque o Pete Lau, que é o atual diretor, gestor, era um executivo da Oppo, e depois veio a trazer a própria OnePlus novamente, totalmente, para o seio da Oppo, onde se mantém até agora.
Ok. Portanto, de S24 e de telefones, eu acho que nós já estamos falados. O Edge é vida, está calado. O Edge estourou-se. E agora, eu até tenho medo de carregar aqui no botão, porque nem sei o que é que vai acontecer. Eu até pensei que isto tivesse ido embora, mas pelos bichos nós ainda estamos live.
Falar em live. Não conseguia controlar, não conseguia pôr aquilo em quadradinho.
Não, mas falando em Edge, pá, realmente em 2016, quando saiu o S6 Edge e o S6 Edge Ultra. Opa, até o dia de hoje, considero-os alguns dos equipamentos mais bonitos a chegar ao mercado.
O telefone que mais me fascinou, eu por acaso comentei isso lá com a Samsung, foi o Note Edge, o primeiro smartphone que eu vi com um ecrã curto. E era um ecrã super agressivo e era só de uma lateral. Então achei aquilo...
Era mesmo para dizer, não é? Mesmo para dizer, olha, nós conseguimos fazer isto.
Yeah. Cuidado, e esse fascinou.
Não, mas mais um ponto a favor da Samsung, eu nunca vi uma transição tão drástica como aquela a que assistimos entre o S5
e 6. 5 e 6.
É que tu passas do lodo para a perfeição, quase.
É. O S6 para mim continua a ser dos smartphones mais bonitos. O S6 Edge até.
Mas isso também era a época de ouro do mundo mobile, não era? Era onde estava ali a tecnologia a fervilhar todas as...
Mas eles conseguiram fazer algo que nenhuma outra fez. Era o telefone, era belíssimo, mano.
Sim, mas porquê? Porque também era a vontade de inovar, era o pessoal a pedir, era a própria tecnologia a evoluir. Tinhas ali uma guerra da Apple, tinhas uma guerra de Samsung, a Huawei a querer crescer, mas Xiaomi começar a... LG, a Xiaomi que as gearbesses da vida de repente a começar a fazer alguns estragos e a trazer smartphones com alegado preço porreiros, percebes? Então havia ali uma concorrência saudável eu diria mesmo que é uma idade de ouro e hoje em dia sinto que não é isso. Ou sou eu que estou mais...
Tu achas que eles já estão consolidados nas marcas?
Eu acho que não. Acho que é aquela cena de... Eu já estou num lugar onde gosto, já tenho aqui um patamar de público que gosto, já tenho aqui um bom volume de vendas. Pá, eu vou fazer. É quase aquilo que a Apple faz, que é, eu vou fazendo. Eu já podia, no próximo modelo, fazer uma transição espetacular de coisas que já tenho preparadas aqui para os próximos 4 anos. Hoje já podia, já estava em condições de lançar. Pá, mas eu vou fazendo. Isto não é para se fazer, é para se ir fazendo. E sinto muito isso. Sinto muito isso porque, opa, e basta ires a uma loja de smartphones hoje em dia. Uma das coisas que mais gosto de fazer, e a minha namorada, não, se ela estiver cá, não me deixa mentir. Eu vou a um shopping, gosto de passar pela Fnac ou pela Mortar, uma destas tipo de lojas, pá, só para ver o que é que se passa por lá, isso aqui, ver as novidades e tal. E tu vês a gama mobile, é tudo igual, mano. É tudo igual.
Mas os gajos também são burros, os gajos da Vorten, Fnac, eles comem gelados com a testa. Não tem outra forma. Porque aquilo que se diferencia, não é verdade, aquilo que se diferencia os smartphones neste momento é a parte traseira. E tu não tens a parte traseira à mostra em lado nenhum. Mesmo nas vitrinas, às vezes, os gajos atrevem-se. Então a Rádio Popular, meu, eu se encontrasse o gestor de loja de Guimarães, a Rádio Popular, eu dava-lhe 2 beijos na testa. Só para não dar, deixa, pá. Porque eu não entendo como é que mesmo dentro das vitrinas aquilo estão os smartphones. E às vezes eles, para tu veres, é aquilo que me foram.
E quando eles prendem e nem sequer deixam pegar
nele. O gajo é isso, e pior do que isso, eu já vi telefones ao contrário, meu. Mas quando eu digo ao contrário, digo ao contrário, estás a ver? Porque eles não são ao trabalho de verificar se dentro da vitrina se o telefone está à direita ou ao contrário, estás a ver? E opa, eu vejo uma falta de vontade porque assim. Foda-se, assim, quando tu tens uma loja que o teu objetivo passa por vender, nem que seja equipamentos, pelo menos é um segmento que tu tens de vender, e aquilo que diferencia os equipamentos para tornar apelativa e espontânea a compra, porque é mais isso, é espontaneidade da compra, que são compras feitas sem pensar muito, e opá, se foda, está a ver? Raspa o cartão para eu não ver, que era o que acontecia muito antes, é a parte traseira do smartphone. Como é que tu te atreves, que não tem outro nome, te atreves a colocar sempre a parte frontal? Pá, era preferível dizer o seguinte, amigo. Isto é aqui, um smartphone Samsung e uma vitrina cheia de equipamentos Samsung virados à traseira, porque são todos iguais à frente. E pelo menos aquilo que dá para mexer, opa, eles são todos iguais também por dentro. Queres ver a câmara, não sei o quê? Ok, muito bem, chamas o gajo, dá-te um atendimento personalizado e vende-te o telefone ali. O deixar à vontade, não é deixar à vontadinha porque as pessoas não... É, pá, isto já sou eu a dar um rant do caraço, porque isto já anda-me a frustrar há alguns anos.
Mas é muito verdade. Eu, sobretudo, nos equipamentos mais caros, e eu percebo porque também o pessoal deve de abusar, chega lá à loja e é tudo deles, e levanta e não sei o quê, pai, não sei o quê, olha isto. Mas é agressivo, não é? Se eu, como legítimo consumidor, eu chegar lá e quiser ver o smartphone antes de comprar, e ver, ok, se eu pedir ajuda a um colaborador, certamente eles também disponibilizam um smartphone para ver. É mal.
Acho que é mesmo falta.
Para ver que é mal, digamos. Mas...
É, eu acho que é mesmo falta agora dar um bocadinho aqui de cena às FNACs da vida e à Bortons e a todas essas. Que é um bocadinho falta de vontade de querer ser diferente. Que é isso que toda a gente faz, ou seja... Quando tu tens um mostrador, seja câmaras fotográficas, de drones, eu acho que eu, se fosse responsável por um design, numa loja dessas, meu, tu ias entrar, tu tinhas de ter uma experiência fora do normal, porque a cena é mesmo essa, é que tu entras numa loja, entras numa FNAC, tu já, lá está, como tu disseste, eu dirijo-me à zona dos smartphones e começo ali a ver. Agora, imagina que a forma de exposição dos equipamentos eram diferentes. Imagina que tinhas, como por exemplo, quando a Apple faz uma apresentação, o iPhone ali embutidinho, aquela coisinha, assim, todos bonitinhos, assim. A forma como tu mostras o teu produto, a forma como tu mostras o teu produto, vendo o teu produto, isto para não falar dos alarmes, que tu, lá está, tu vais a uma Apple Store, que em Portugal infelizmente não há, que é uma pena, vais a uma Apple Store e vês um peanut atrás colado, e tu vais a uma FNAC e os gajos só te faltam a mordaçarem o smartphone.
Também só há aquele, também só tem aquele para exposição. Estás a perceber? Se calhar não há
é a experiência do comprador é tão má hoje em dia, mas tão má que, atenção, porque assim, e também caiu nas marcas, porque há marcas, como tu podes ver quando entras na FNAC e por aí fora, que têm expositores, não é? A Apple tem expositores e
a Huawei tinha, a Oppo tem, a Xiaomi.
E a experiência de qualquer expositor é exatamente a mesma, não há nada diferente ali, nada, rigorosamente nada, não há nada que pelo menos incentive a pessoa que não gosta da marca, nunca ouviu falar da marca ou não conhece a marca. Perguntaram ao meu pai, sim. Se perguntaram à minha mãe, olha, já viste o smartphone Oppo? Ela pergunta-me se é alguma coisa de comer. Não é? Agora, se o expositor de alguma forma chamasse a atenção de um cliente, daqueles que normalmente não são tech nerds e não compram por comprar, ele facilmente conseguia vender esse smartphone.
E depois, uma coisa que também prejudica mais é, quando tens várias variantes, o S22, o S22 Ultra, não sei o quê, os smartphones de aspecto já são muito parecidos, só tens frentes e da pior, e mais, e metes um corredor de smartphones Android, onde parece todos quase iguais, este é o S22, este é o S24, este é o S24 Ultra, não sei o quê. E nós ainda entendemos um bocado disto, imagina quem de facto não entende e, pá, aquilo é tudo igual, é o mais caro que é o melhor, será?
O Jorge Carvalho, que diz assim, que nem formação, basicamente, se dá aos colaboradores, imagina ele a voar um drone. E é um bocadinho verdade, sabes que quando eu estava... O Carlos não foi Jorge?
Sim.
Exatamente, o Carlos. É um bocadinho verdade, sabes, quando eu estava na FNAC, a nível de formação de produto, eu não me lembro de ter. Mas na FNAC havia uma cultura totalmente diferente, e eu acho que eles fazem um processo de seleção de colaboradores muito diferente, eles não se focam na venda e focam-se no customer service, ou pelo menos na altura em 2012 focavam-se, e a ideologia passava por nós ensinávamos a nós próprios, ou seja, dávamos a liberdade, ou seja, não nos bloqueavam a internet, que era uma coisa boa, não é? E dávamos a cena de partilharmos conhecimento e não sei o quê, então eu estava com o pessoal que percebia boa fotografia e vídeo, então o pessoal ensinava-me cenas, eu ensinava cenas de smartphone, porque todos partilhavam ali uma paixão, mas a nível de formação, e é como o Carlos estava aqui a dizer, A formação é quase, é o objetivo, é como é que tu vais vender, não é como é que tu vais efetivamente perceber qual é a melhor solução para o cliente. E isso irrita-me seriamente. Outra vez, ó Daniel, de outra vez eu tive uma situação, eu prefiro não referir a loja, porque eu não sei se o gajo era de uma representante, que eu acho que era uma representante. A cena da OLED, estava a ver uma televisão e estava a sei o quê, e a minha mãe, isto é televisão, XPTO e tal, e opa, o pena é... Apenas ser OLED, porque é fixe, a imagem altamente e não sei o quê, mas a gente sabe que a OLED, a duração de vida não é das melhores, não é? Comparado principalmente a outros. Pixels, Ghost Images, Burn-ins e por aí fora. E o gajo chega ali para vender o seu produto e eu compreendo que ele esteja a vender o seu produto, mas foda-se que o dê informação, não é? Que o gajo vira, não, mas isto agora não é bem assim e tal, não sei o quê. Opa, assim, pixels são pixels, é normal queimarem, não sei o quê, aliás... A minha cunhada tem uma televisão há 3 anos que acaba de acabar a garantia e morreram 7 ou 8 pixels. quando pediu um orçamento à LG, foi basicamente um televisor novo, estás a perceber? E aquilo é um bocadinho, como é que chamava? Obsolência programada, não é? Já falámos aqui sobre isso. E então eu disse, não, opa, assim, eu por muito que gosto da qualidade de imagem da LG, eu não tenho dólar, eu não tenho guita para estar a comprar 2 ou 3 mil euros de 3 em 3 anos. Ou de 4 em 4, que seja. E o gajo, não, mas é assim, isto é assim, uma pessoa também, quando tem este tipo de televisor, tem de se habituar a ter este tipo de televisor. E ele foi do género, tell me more about it. Tal, exatamente a cara que o Rui fez neste momento. Foi do género, tell me more about it, what the fuck are you saying? E o gajo, sabe como é que é? Por exemplo, as pessoas, isto foi literalmente como disse, ok, literalmente não, mas muito parecido. Ele disse, as pessoas estão habituadas, agora com essas cenas das box e tudo, a pausar quando precisam de ir à casa de banho ou qualquer coisa. Pá, tu tens de ter a noção, quando tens uma televisão deste género, tens de desligar a televisão. E quando vieres, ligas outra vez e eu passei-me. Meu amigo, por amor de Deus, tu não vais dizer, tu não me vais dizer para eu desligar uma televisão para eu imijar e depois vir. Isto é a coisa mais ridícula. Isto é a coisa mais ridícula que alguém me disse, meu.
Estás a pegar mal no telefone.
A culpa, exatamente, a culpa é de quem pega no telefone. Não é por ele ser grande.
O que nós ainda não pegámos foi no Vision Pro.
No Vision, tu quer que se foda o Vision? Tu deixa-me refazer.
Mas sou eu que mando, não és tu? Eu posso chegar aqui e mandar-te embora. Olha, eu agora cheguei, e ele vai embora. Tchau.
Não faço isso, eu já não estou aqui há 3 semanas. Falta disciplinar. Deixa-me desabafar, eu já não estou aqui há 3 semanas. Meu.
Olha, para ti, cartão vermelho.
E os cartões vermelhos agora são arredondados também?
É por causa da neutralidade, tem que ser neutralidade, não pode ser nem quadrado nem redondo.
É por causa de quê?
Neutralidade. Nem quadrado nem redondo. É da neutralidade.
Que é para nem ser nem homem nem mulher.
É um cartão.
Nem gay nem hetero, é neutro.
Meu Deus.
Daniel, desculpa, tens razão, mas falado, eu sei que tu queres falar de Vision Pro.
Não é eu que quero falar. O tema está, eu disse às pessoas que nós íamos falar e vamos falar. Pode ser só 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos ou 30 segundos, mas vamos
também
falar.
Também quero dar
rante. Vais dar rante? Então não vais começar, tu vais ter acalmado 2 segundos, vais buscar um copo de vinho. Rui.
Olha, estás a ver como tu sabes, mano.
Eu conheço bem. Ouvi dizer. Que ias buscar uns Vision Pro, é verdade?
Opa, eles chegam a 2 de 2 ao mercado. Eu ainda não tenho o numerário disponível, então estou a levantar diariamente, estás a ver? Porque se aquilo começa aqui nos 3.000.
Deve ser, antes de levantar os 200 euros cada vez.
É verdade, às vezes deixo depois.
Num PPR!
Tem que ser, tens que ir fazendo aquele pé de meia aos poucos e ter cuidado com o marisco para depois usufruir daquele.
Fazes como eu, compro, olha, é? Crab sticks e é como se fosse marisco. Fechas os olhos, que o marisco não é nenhum, não é? Que aquilo é aquele peixe, não sei o quê, aquilo fazer de conta e. Camarão tão bom.
Cheira a peixe, mas não é o que estavas à espera. Pronto. Sim, são uns óculos engraçados, mas.
Poderíamos estar a falar.
Com a câmera 3D, com ecrãs OLEDs fantásticos, não é? Mas vamos lá ver agora. O que é que tu vais fazer com aquilo se não tiveres conteúdo?
Para já, o Marco está aqui a dizer, agora a falar um bocado mais a sério, para já o release vai ser só feito nos Estados Unidos, não é? Eu li um rumor e o Miguel está aqui, portanto o Miguel daqui a um bocado pode já deixar aqui a informação toda, que talvez antes da WWDC comece a aparecer noutros mercados fora dos Estados Unidos, portanto pá, talvez apareçam aqui no Reino Unido, não sei se sim ou se não. Já existem scalpers, como é óbvio, não é isso? Pá, mas a Apple ID do US isso é fácil de fazer. Agora, para mim, o hype passou. Ou seja, se ao início, no dia em que vi a apresentação, eu estava aqui todo louco, pá, e eu pessoalmente olhava para aquilo e dizia espetacular, eu vou já comprar 2. Agora, o hype passou completamente. Tipo, eu olho para aquilo, gostava de experimentar, obviamente, não é? Curtia experimentar e ver até que ponto é que teria utilidade,
mas tu achas isso?
Mas
útil?
Não sei.
É isso.
Tipo,
na tua vida cotidiana, tu verias-te a fazer algo útil com o Vision Pro?
É isso, não. Ainda não pensei sobre isso, ok? Ainda não parei mesmo para pensar e estar a pensar, será que utilizaria isto, por exemplo, sem tangas aqui, não é? Pá, por exemplo, imagina, claro. Estás lá embaixo e tua mulher está lá embaixo, tua mulher está a ver uma cena na televisão e tu estás ali a ver outra cena qualquer, para não estás a ver o Dubai Blink. Estou a ver se ela aparecia aí para me bater. Se calhar até era fixe, mas ao mesmo tempo depois estás tão deslocado. Parece não, mas uma cena na tua cara. Uma coisa estás agarrado a um telefone, não é? Que já é uma cena antissocial. Outra coisa depois é tu estares ainda com uma coisa na cara. Acho que cria ainda uma barreira ainda maior para quem está à tua volta. Tirando esse facto, eu consigo perceber que tu tenhas ali, pá, uma ferramenta, para algumas pessoas uma ferramenta de trabalho deve ser espetacular, pá, para quem usa 3D e sei lá, 700 mil ecrãs e não sei o quê, curtia muito ter a experiência dos vídeos e das fotos, que toda a gente diz que é espetacular, mas depois tens a parte do entretenimento, ou seja, os filmes, as séries, que nós já viemos a saber que os Netflix da vida e não sei o quê, e os YouTubes não vão aparecer.
Não.
E isto é para mim assim, que é aquela chapada de luva branca que eles fizeram, porque eles aqui têm poder.
Sim, não? A Apple tem vindo a atiçá-los já há alguns anos.
Há muito tempo. E aqui eu acho que eles. Opa, e acho mesmo que eles fizeram aquilo que deviam ter feito, que é agora que o Vision Pro talvez precise um bocado de nós, porque, pá, convenhamos. No caso de teres um iPhone ou não sei o quê, obviamente que o YouTube quer lá estar, não é? Porque quer lá estar, sem dúvida nenhuma, e num iPad e numa Apple TV. Num Vision Pro, quantas pessoas é que vão comprar pelo menos a primeira ou a segunda versão? Não é?
Eu vou-te ser sincero, Daniel, eu olho para isso e seja Vision Pro ou qualquer outro de realidade virtual, realidade aumentada, como se fossem óculos normais, as coisas são diferentes, ok? E aí a história é totalmente diferente. Mas com realidade virtual, eu sou mesmo muito sincero, que a única utilidade que eu vejo para aquilo é gaming. Sem, obviamente, estar a descartar a ideologia de...
Sim, mas tens a realidade aumentada ali, como é óbvio,
exatamente,
né? Das câmaras.
Mas, eu não acho mesmo que seja uma solução, e eu explico muito a razão. Que é a mesma situação que estás a falar há bocado de ver o filme. Por exemplo, eu quando vejo um filme, vamos imaginar que eu estou com a minha namorada cá em casa e tal, e pá, vamos ver um filme, vamos. A ideologia de ver um filme quando eu estou com a minha namorada aqui em casa não é só ver o filme. É um bocadinho usufruir da companhia e às vezes... Não é só Netflix and chill, porque às vezes até corre bem. Não é sempre, não é? Sempre, não é? Sim, não é? O que eu estou a dizer é mais o facto da companhia em si. E uma pessoa comentar o que é que se passou no filme e depois, ei, que cena e tal. Assim, o simples olhar um para o outro, estás a perceber? Ou seja, é um pouco... Não, é verdade, é um pouco a companhia com quem estás. Mesmo quando estás com amigos, quando te dás uma gargalhada, tu não queres dar uma gargalhada sozinho. E estás a ver um filme de comédia, tu queres que toda a gente se ria, depois um comédia com o outro, e isso é de cena, está a ver? E é essa emoção que, num óculos de realidade virtual, acaba por desaparecer. Enquanto no gaming é algo mais solo, na maior parte das vezes, e mais uma vez, eu não vejo um grupo de dois amigos, ok, vamos jogar um FIFA, e um põe os óculos e o outro põe os óculos, eu não acho mesmo que esse seja o futuro, os dois na mesma sala e os dois com óculos para jogar os dois juntos, eu não acho mesmo que esse seja o futuro, até porque lá está, acaba por tirar aquilo que é um bocadinho a necessidade do ser humano de conectar e ter o approval de outras pessoas também, que é um bocadinho a vivência do próprio ser humano. O ser humano não é uma pessoa individual, por muito que nós digamos que cada vez estamos a ficar mais individuais, mas isso só está a aumentar também ansiedades e por aí fora. Porque a verdade é que nós, seres humanos, somos uma raça coletiva. Nós sempre vivemos desde as cavernas que o ser humano, se fosse expulso da tribo, ele morria, não havia hipótese. Nós somos seguros e fortes, é todos juntos. Ou seja, está no nosso ser, está no nosso ADN, viver em comunidade, viver em sociedade.
Então, mas por isso é que aquilo acende os olhinhos, virtual. Pois é que são os olhinhos, que é para as pessoas acharem que estás a ver.
A única razão da realidade virtual é para quando alguém quer, na minha opinião, e vale atenção, para alguém quer fazer gamer. Lembras-te, não sei se vocês viram, um filme Ready Player One?
Sim, Steven Spielberg.
Basicamente, aquilo é um... Se vocês não viram, é um bom filme para se ver. Fala um bocadinho da ideologia da realidade virtual e aquilo pode ser um futuro imaginado. Mas lá está... ainda que as pessoas vivessem muito naquela ideologia de meta, não é? Do metaverse, e ele tentasse dizer que o metaverse era o futuro de tudo, estás a perceber, das compras, das pessoas, sei o quê. A realidade é que não era bem assim. A realidade é que a utilidade que ele conseguiu dar no filme, basicamente, foi tudo à base de jogos e compras para jogos. E porquê? Porque não há muito mais. Tu podes dizer, ok, eu quero ser um sim a partir de agora. E fair enough, até pode ser, e há quem jogue Sims, e se calhar Sims com realidade virtual seria brutal, mas não deixa de ser um jogo, ou seja, não tem uma utilidade para o cotidiano diário. Sim, mas precisas ali... mijar, tens de levantar na mesma e tirar os óculos.
Não sei, a malta que andava a jogar Game Boy Advance não precisava, bastava ir lá, esticar a perna e abanar a perna. Era o Advance, não era o anúncio. Que o gajo ia ao urinol e simplesmente abanava a perna no final. Ele não parava de jogar.
Já não me lembro.
Ah, mas a cena do Vision Pro vai um bocadinho mais para além da realidade virtual, não é? Pelo menos é isso, é essa a ideia sempre que tentam passar. Ou seja, que tens a questão da produtividade, tens a questão da malta que acaba por querer fazer, sei lá, uma cena de modelação qualquer em 3D, não sei, uma cena desse género, que eu acho que aí vai funcionar muito bem, não é? Se tu imagina, se estás numa de fazer modelos 3D e consegues fazer e vender a um cliente e mostrar, olha, é assim que vai ficar a tua casa, uma cena desse género.
Sim, isso é brutal, brutal. É? Até se for interativo, tu podes entrar na casa e veres a cena. Agora, eu não acho que isso esteja a 2 ou 3 anos ou a 5, e sinceramente não acho que esteja a 10 anos de distância. Não acho
mesmo. Eu não sei se não estará a 10 anos de distância, depende do preço. Repara, não é? Se custar agora 3 mil e tal euros e a irmos ver de facto quanto é que aquilo custa a ser produzido, porque o Rui aí sabe bem melhor que eu também quanto é que custam aquelas lentes das AIS e os ecrãs da Sony, que lá estão, aquilo custa uma pipa de massa que está ali, não é?
Sim.
Aquela produção, aquilo não custa 500 euros a fazer, basicamente. Por isso, eu acho que o que a Apple vai conseguir fazer aqui é o costume. É criar mais este segmento
de mercado.
E agora vem a chinesada toda, salvo seja, não é chinesada.
Sim.
Vem o mercado todo chinês aí a inundar isto tudo com material de elevadíssima qualidade. Porque atenção, já existem outros concorrentes no mercado muito bons.
Mas já tentaram, nós já falamos de realidade virtual.
Sim, mas tu vais ver no filme também 2 horas, por exemplo.
Desde o lançamento, mas já falamos de realidade virtual desde o lançamento do Galaxy S6. Isto para mim, dos óculos VR, ok, o realidade aumentada, exato, não, mas eu realidade aumentada, quando são óculos normais, eu acredito que vai caminhar para lá. Quando forem óculos normais, eu aí concordo plenamente que será o futuro. Mas realidade virtual, ou que seja uma realidade aumentada até com aquele tipo de óculos, eu não acho que seja.
Pois, porque
já se fala disso até desde o Galaxy S6. O Galaxy S6 foi o primeiro smartphone a ser lançado. Não, estou a mentir. Foi o Note... Não, foi o Galaxy S6. Ou Note... Não, foi o Galaxy S6. Foi o primeiro smartphone a ser lançado com que eles ofereciam até aquela caixa...
Sim, sim, sim.
Aí não dá para ver o... Não é merda nenhuma, meu. Aquilo não vale nada. E hoje é exatamente o mesmo, mas com um cheiro melhor. Não vale nada, não tem utilidade, Daniel. Por muito que queiramos ter, não há aplicações, não há vontade de desenvolver, e os desenvolvedores também não veem mercado para investimento nisso.
Não,
imagina essa cena do 3D. Imagina essa cena do 3D. Super a favor, concordo plenamente. Acho brutal. Imagina tu, numa altura chegaste a falar, não sei o quê, tu te metes uns óculos desses e podes viajar entre os cheiros de uma empresa, os servidores, estás a ver? E tu, toma foguetinhos, o fecheiro está aqui. E criar aquilo como se fosse um castle na cabeça, como as pessoas fazem as memórias. Isso era bacana. Mas era preciso alguém desenvolver para isso. E depois era preciso alguém estar disposto a pagar por isso. E para mim é o problema, que é, tu até fazes uma cena que seja realidade virtual para entrares numa casa e não sei o que mais. Mas é preciso alguém estar disposto a pagar por essa tecnologia. Porque não é como pop-up ads que te vai chafar ali. Porque a publicidade tem de ser toda revista. Toda. Totalmente revista. E os desenvolvedores não vão trabalhar de borda.
Não, aliás, tens mesmo... Não, e está-se a criar agora aquela cena um bocadinho anti, até porque a Apple agora com este novo caso em tribunal, que saiu agora por causa da questão da Epic.
Ah, eles ficaram sem vender o... Não foi o Apple.
Ou seja, na União Europeia vai mesmo acontecer a cena do sideloading, isso já se viu e pronto, vai acontecer. Nos Estados Unidos continuou outra vez a acontecer aquela cena por causa da Epic, dos 30%. Mas a Apple, então, o que é que fez? Ah, nós deixamos que apareça uma cena, um link, uma página qualquer aí comprar para fora, mas ficamos com 27%. Sim. Ou seja, uma treta. E então aí, de facto, faz sentido que a malta se junte, não é, João? Que, pá, que o Netflix diga, ah, então, olha, fodei-vos. Não há aplicação, nem a do iPad vai funcionar nos óculos. E depois vem mais não sei o quê. Depois vem o YouTube. Depois vem a Amazon. Depois, pronto, aqui um bocado aquilo simplesmente funciona com...
Mas o TV Plus
e o Plex.
É isso que vocês estavam a falar. É isso que vocês estavam a falar. E aqui o Miguel Tomás complementa com uma linha que eu também concordo muito, que ele diz: acho que o sucesso estará pendente do quão bom será como dispositivo de consumo multimédia. Porque, opa, pode ser incrível nessas coisas todas, mas no final do dia muita gente quer estar relaxada a ver YouTube, a ver Netflix, no fundo aquilo que comumente dizemos é chillar. Não é? Era estar no chill. Pá, isso de facto não há ali um dar de mãos entre as empresas que produzem este tipo de equipamentos, neste caso a Apple e as principais produtoras deste conteúdo, Netflix, YouTube, eventualmente Spotify, Amazon e afins. Ficas ali com um pedaço de hardware que tem um potencial enorme, mas que tem utilidade muito, muito pouco alcançável, não é? É claro que isto só para o utilizador comum, porque, sei lá, isto, uns óculos deste género e com uma capacidade de hardware deste género pode ser muito bom para segmentos de nicho.
Sim, mas também convenhamos, este preço não é para um utilizador comum, não é?
Sim, mas eu dizia podíamos, sei lá, podemos estar a falar que isto, agora é completamente leigo da minha parte, mas eventualmente este conceito poderia ser interessante, sei lá, para simulador de aviação, simuladores, sei lá, de Sim. cirurgias, enfim, coisas sérias, entre aspas, percebes? Não propriamente jogos, coisas muito sérias, mas mais de nicho.
Mas provavelmente... a cena é essa, é que as cenas sérias, como tu esclareceste aí, Não dão tanto dinheiro quanto os jogos. Por exemplo, o setor gaming é provavelmente dos... Eu lembro-me, mas antes sei quantos trilhões de dólares que faz mexer o setor gaming. E aí, pá, ainda estou naquela. Agora, essa é a cena mesmo. Para a aviação, não sei o quê. Já viste uma Ryanair? Ok, vamos todos agora pagar o desenvolvimento de uma cena para pôr no Apple Vision Pro para dar formação aos nossos pilotos.
Se calhar valia a pena.
Não sei se valia, sabes? Não sei se valia porque eles já têm isso tudo preparado naquelas cabines, meu.
Sim, mas não sei porquê.
Porque as cabines têm botões físicos e o piloto não anda lá a fingir que toca e ele tem que tocar em alguma coisa. E, opa, aqui eu juro que quero compreender e quero dar utilidade como tech nerd e tech geek que sou, mano. Mas...
Tu vês utilidade, Rui? Não. Assim, Rui, é assim, se eu tivesse cagalhões de euros aqui de lado.
Também, mas olhando para trás ou procurando um produto similar, não digo homólogo, mas similar, tens os HoloLens da Microsoft, que junto com o seio empresarial e profissional conseguem ter uma aplicação, percebes? Se já atingiram o seu potencial, também acredito que ainda não. Mas encontrando um nicho, especializando-se nesse nicho, porque não vejo todo este Vision Pro a serem um produto para o mass market, para o mercado de massas, pelo menos não nestes para já, 5 não. anos, não nestes próximos 5 anos.
Até aquilo custar 500 ou 600 euros, ou não é? Sei lá.
Também,
500 ou 600 euros talvez seja um bocado difícil, um preço difícil de chegar, mas... Uns 1000 euritos, talvez.
Uns 1000 euritos para o mercado americano, que já provavelmente já se torna mais banal, diria.
Está depois a caminhar com isso na rua, porque depois também vai acontecer, não é? Vai haver esse fenómeno. Vai ser a malta andar com aquilo na rua.
Acho que é a pesada do outro.
Por um cego,
seria muito.
Mas o cego também não consegue usar.
Olha, o Miguel diz que a única cena que vê é no futuro, estás no comboio, no avião, ver um filme com um grande ecrã.
Sim.
Mas eles têm de ser mais pequenos. Sim, e a questão da bateria também. A questão da bateria, ali, se bem que podes ter o cabo ligado, não é? Portanto, se calhar,
enquanto depender seriamente do cabo, se bem que a Apple e depender de cabos, carregamento, entenda-se, é meio uma relação natural, não é?
Pá, vai ter que... não sei. Sabes que as baterias são a mesma coisa desde 1910.
Não é? E continuam a ser. Todos os anos temos uma notícia. Ah, esta bateria dura 50 sim. anos, 200 anos, 100 anos. Merda sim. nenhuma. Grafeno maior.
Verdade. As baterias são assim, mas se por um lado o segmento de laptops da Apple reina na autonomia, por outro lado, iPhone, meu querido Poco F2 Pro, que dava 10 a 0 na autonomia disto, percebes?
Eu também não fazia mais nada.
Não fazia?
O teu Poco não fazia. Pronto, o que eu fazia?
A única coisa que não fazia era tirar fotos. A única coisa que não fazia era tirar fotos como este. Este aqui é uma câmara fotográfica deslumbrante, maravilhoso, colossal mesmo.
E com para um
smartphone. Agora, de resto, esquece. Saudades de um belo Android com uma bela bateria.
Percebe? Isso é porque tu tens o bolso muito quente. Olha, estou a ver tum, quer dizer que estou a ficar sem bateria nos telefones.
Percebes?
Portanto, isto olha, não, sim.
Karma, estás a ver? Olha,
ironia olha. Do caralho. Portanto,
isto é sinal que é para ir embora.
Não é nada, que embora, meu. Estás a brincar toda a noite agora.
As peripécias, não é? Não tens umas peripécias para contar.
Tens?
Se dúvidas havia que eu tinha razão, olha. Aí eu...
Diogo Lopes, eu olho para os números de pré-ordem, 140 a 180 mil é muito com aquele. Sim, se de facto eles tiveram 180 mil. Pré-vendas àquele preço é pá, não sei
aquilo que é custa 5 mil paus, é?
3 e tal, não é? Mais não sei quanto para isto, mais não sei quanto para aquilo. Claro que tens que fazer um Apple Care Plus, porque senão deixas cair aquilo no chão, aquele vidro da frente custa mais 2 mil e não sei quanto, uma cena assim, acho eu, sem Apple Care Plus. Por isso, só nos Estados Unidos, não é? Agora imagina quando isto, não sei. Estou curioso.
3.500 nos Estados Unidos, 3.499.
Epá, é assim, aqui eu acho que vai mesmo, tal como os smartphones cresceram por causa das aplicações, foi em si obrigado a instalar uma App Store, e quem não instalou uma App Store como a Nokia foi de bela, está a perceber, e demorou muito. A Nokia com o seu Symbian OS acabou por demorar muito a instalar App Stores e depois fodeu-se. Aqui eu acho que é um bocadinho assim, tudo vai depender de uma coisa, das aplicações. E também falaste bem, Daniel, as aplicações agora podem estar muito pendentes daquilo que é as Netflix da vida, até para o Vision Pro. Mas eu sinto que a Apple também já vinha a prever isto há algum tempo. O Apple TV Plus é uma boa solução. E aliás, e cada vez tem séries mais interessantes e filmes mais interessantes. Agora resta-nos mesmo saber, é isso mesmo. Eu acho que para, neste momento, para um comum humano, aquilo não é solução. Ainda que no futuro, possa vir a ser. Quando aquilo for como os óculos que o Joel tem agora, neste momento, e possa ter algum tipo de interação e algum tipo de cena a sério, aí sim eu compreendo, uma boa justificação de investimento. Agora, enquanto que aquilo te abster do mundo, pá, eu só vejo aquilo a funcionar sério para gaming. Mas nada.
Para gaming.
Mas vale que vale. Vale que vale. E o Bitcoin?
Uf, não. Não vamos falar de Bitcoins.
Queres falar de Bitcoin?
Ou seja, meus amigos, é assim. O segmento do podcast já acabou. Não há mais nada para nós falarmos. Portanto,
devíamos ter um jingle para meter neste momento.
Temas.
Espera. Deixa-me tentar fazer aquilo. Não, deixa-me fazer um.
Não, espera. Eu acho que o gajo faz aí, peraí.
A partir de agora é assim. É como se fosse o bar aberto, não é? Se vocês quiserem falar, falem nos comentários. Nós vamos falar do primeiro assunto que vier aqui nos comentários. O primeiro assunto que vier aqui exatamente nos comentários é aquilo que nós vamos dedicar como se não houvesse outra coisa, senão a nossa vida dependente de falar desse assunto. Por isso, vamos ver aqui. E quem ouve o podcast, já viu o que é que poderia falar se estivesse aqui em direto? Por isso, todas as segundas-feiras às 9h30. Isto é o que perdem por não ir aí o podcast no YouTube.
O tempo que segue também ter a responsabilidade dos intervenientes.
O Jorge Carvalho claramente esteve aqui na semana passada.
Sim.
Espera aí, nós estamos por aqui. Carros elétricos. Pronto, eu disse que o Miguel Tomás foi o primeiro. Promessas são feitas. AI em 2024.
Não foi o Miguel primeiro.
Ah, não foi o Guilherme. O Miguel foi atrás. Ó, já te fodeste. AI em 2024. Por acaso é um assunto interessante. Carros elétricos. Opa, é a mesma história. Eu não acho que seja o futuro. Ainda hoje falei disso. O Daniel discorda. Não discordas, Daniel?
O Daniel agora não está a ouvir o que tu estás a dizer.
Oh,
Daniel agora está desligado. Então eu passo carros para... elétricos não é o futuro. Olha, o hidrogênio não é o futuro.
Pronto, também. Quem é que disse que era? Eu já disse que era o futuro. Dizer. Isto é a mesma coisa que eu dizer. A Apple não é melhor. Então, o Samsung também não é. Estou a dizer que não é. O carro elétrico para mim não é o futuro. Estou a perguntar se tu achas que é. E ele está desligado. Oh, Rui, diz-me tu.
Para mim é. É o que eu uso.
Vamos já lá.
Para já é. Eu não digo que seja o futuro, mas já digo que seja o presente.
E, pelo menos é o futuro nos próximos 3 anos, que é o contrato
sim,
que tem.
Sim, sim, sim.
Por isso.
No futuro próximo.
Mas tu achas que é o futuro? E onde é que o pessoal em Lisboa vai pôr os carros a carregar?
Isso é. Sim, problema.
Eu acho que nós vamos conseguir ter esta conversa para sempre.
Pois vamos. Enquanto não melhorar infraestruturas, é a única coisa que eu tenho a apontar. Joel, mas diz-me tu, Joel. Que...
Olha, eu acho e acredito honestamente que é o futuro, mas não é o futuro para todos, nem é o futuro à velocidade que todos pensávamos. É um futuro mais progressivo. É um futuro onde pá, quem tem a felicidade de ter uma casa onde pode carregar e não sei o que, eventualmente já começa a ter soluções muito interessantes a nível da autonomia, com 400, 500 km de autonomia a preços relativamente acessíveis. Se bem que depois os preços são questionáveis, porque ainda há um canal interessante de muito interessante, na verdade, de mecânica automóvel, que por acaso é até aqui da zona, é de São João da Madeira, que é Solving TV.
Como é que é o nome? Eles... Como é que é o nome? Desculpa.
Solving TV. E a pessoa responsável do canal é o Diogo. Pá, uma pessoa com muito conhecimento na área da mecânica automóvel. E ele há dias fazia um vídeo interessante sobre a comparação entre aquilo que é a manutenção de um carro elétrico e aquele que é a manutenção de um carro a combustão. Ele teve por base a BYD, uma marca asiática, já está presente em Portugal de forma oficial. Salvador Caetano, o grupo Caetano Baviera é o importador oficial. Sim. E portanto...
Deixa-me só dizer que o site deles é uma merda, que eles podiam contratar, não é? Podiam contratar. O site deles é uma merda. Mas sim, desculpa, continuo.
E ele dizia... Ah, porque este Diogo, da Solving, ele é especialista, reconhecido pela própria Volkswagen como especialista em Volkswagen. E então, para além de reparador autorizado, é especialista no grupo Volkswagen. E ele fez uma comparação interessante, que era... O custo de manutenção nos primeiros anos de um elétrico, neste caso do BYD, e o custo de manutenção de um veículo a combustão. E chegou-se à conclusão que nos primeiros 5 anos, se tu fores a cumprir o plano de manutenção na íntegra de ambos os veículos, em princípio no elétrico acabas por já ter pago sensivelmente o dobro do que seria num veículo a combustão. Atenção, a cumprir escrupulosamente aquilo que são os veículos elétricos, porque tens, por exemplo...
Pagas o dobro? O que é que tens de fazer manutenção para mudar os pneus?
Pois, há muito mais coisas para além disso, mas que não são do conhecimento comum. Nomeadamente, por exemplo, mudar o
antigo... Daniel, não
o quê? Espera aí, o quê, caralho? Já posso dizer. Diz.
Mudar o anticongelante das baterias. O líquido de refrigeração.
Não mudas, é o circuito fechado.
Não, mas é preconizado pelos fabricantes, nós é que não mudamos. Se fores pedir
Eu posso dizer uma coisa.
Plano de manutenção.
Ah, sim. Eu vou dizer esta. Quando eu fui ver um MG na altura e disseram a mim que era preciso fazer manutenção e eu não. I fucking kid you not, ok? Eles disseram que era preciso mudar as escovas do motor. Okay?
Ok?
Eles estão-se a referir às escovas dos motores elétricos. Como é óbvio, estes motores são brushless, não é? Não têm escovas. Os motores são fechados, ele não sabe. Portanto, é só treta, meu. Não há manutenção nenhuma no carro elétrico. Não há. Eu não tem mecânica, quase, meu.
O único problema é sempre a bateria, porque, por exemplo, de outra vez no grupo da Tesla.
Tens de trocar pneus. Travões. É o óleo dos travões convém, não é?
Eu de facto não tenho conhecimento técnico mais aprofundado para isto, mas quem, pá, honestamente quem eu vos estou a referenciar é tido em muito boa linha de conta. Portanto, passem pelo canal dele e vejam isso.
Mas para, de outra vez eu vi uma cena no Tesla Portugal, no grupo, de uma das faturas da bateria. O gajo trocou a bateria.
Mas isso...
Vamos encarar. Olha, por exemplo, 20
mil paus, aquela merda for 20 mil paus.
Quanto é que custa? Daniel, já
pai 20 Renault Clios, meu, de 2002.
Já tiveste que alinhar a direção do teu Tesla? Por algum motivo?
Do 3, do... sim. Tipo,
e alinhaste num concessionário Tesla?
Não, claro que não. Aliás, porque eles não o fazem.
Não?
Mas não tiram a loja dos pneus. Pois.
É?
Pronto. Mas pelo que sei, alinhar a
e fui enrabado na mesma,
de um Tesla,
sim.
Alinhar a direção de um Tesla custa mais ou menos aqui em Portugal à volta de 250 euros.
Porque foi o gajo que disse isso, Sol Vista Tuning? Como é que se chama?
Isto é a mesma coisa que dizerem que trocar. Isto é a mesma coisa que dizerem que trocar travões. Epá, eu quando digo de um Tesla, atenção. É qualquer.
Há maneira fácil de fazer, atenção, mas depois a questão é que
tu os vistes. Tu podes trocar filtro de partículas, ou sarrafas o filho da puta fora com o outro e depois nunca mais tens problema de cheirar a morte o teu carro, é como o meu.
Não,
eu estou a chegar e a morte vem atrás, que o filho da puta cheira a morte. Mas o problema é dos outros e o ambiente.
Eu dou o disclaimer que isto não é conhecimento técnico que eu tenho. Okay. É do pouco que eu já pude investigar sobre o assunto.
Mas é bom, João, mas isso também é bom. É bom. Estamos aqui é para debater essas tretas, não é? E até um conhecimento de causa. O Daniel também tem muito conhecimento de causa no assunto.
E é quase que me repararam todo. Podes ir ali ao Zé da esquina e ele mete o carro a andar, não é? Mas ou então também podes fazer como o manual de procedimentos da marca, independentemente do carro que diz. De que estejamos a falar, podes fazer consulta o manual de manutenção e aí a coisa vai ser naturalmente diferente.
Isso é como o meu smart, quando o mecânico me disse: pá, tens de mudar o óleo, já mudas o óleo, preciso mudar o óleo, estás todo. Ele, porquê? Porque eu adiciono, porque ele já acabou.
Dá-te pronto, mas isso tecnicamente
é
muito errado.
Essa é a situação.
Isso tecnicamente, pelo visto, é muito
errado. Acho que o meu smart tem menos manutenção que um carro elétrico. Se bem que agora, filha, tu partiu tudo e mais alguma coisa, não é? Se calhar tu
talvez, não é?
É, não é? Mas pronto. Não, rapaz, eu queria pegar noutro assunto aqui também, ou não sei, que o Daniel tenha aí mais coisas a adicionar sobre carros elétricos, fora o facto de não haver infraestrutura sequer para pormos carros elétricos. Se trocássemos assim, em 5 anos não vai haver infraestrutura. É como diz aqui o se não estou em erro, foi Miguel. O Miguel Pinto,
sim, sim, sim.
Do TGV.
Na minha capacidade, professor Xibanga.
Exatamente, onde é que está o artigo? Eu por acaso gostei de estar aqui. Na minha previsão de capacidade, professor Xibanga, a União Europeia vai obrigar a uniformizar as baterias dos carros diferentes e vai ser um sistema hot swapping, em que podem carregar as baterias devagar, sem demasiada carga e controlado. Vais a uma bomba e trocas. Opa! Era fixe, mas não me parece. É demasiado. Depois, epá, meti uma bateria de merda e ele rebentou com o meu carro. E agora? E agora eles, quem é que se fez a puta da bateria?
Fui à loja dos 300 e comprei uma bateria que tem mais capacidade.
Olha que isso dava um bom vídeo para o YouTube.
Este é de
dos anos 2005, com aqueles thumbnails de... E de repente meti uma bateria chinesa, nem sabes o que aconteceu.
O professor Xibanga. Nós tínhamos um amigo nosso, nós tínhamos só, ou seja, eu espero que ainda o tenha, que era o professor Caralho com capa. Professor Caralho com capa. E sim, claro, era escrito. E ele também fazia assim umas adivinhações. O resto, estava aqui a ler agora o Miguel Tomás, o resto são coisas normais, como Nicolás, suspensão, discos. Ou seja, a parte mecânica, vamos esquecer Teslas, ok? Pronto, vamos falar de carros elétricos na generalidade.
O Joel lançou agora só aí o link, e Daniel, eu até te vou pedir para depois deixares o link também na descrição do Spotify. Sim. Seria interessante se o pessoal tiver a ouvir esta parte e discordar um bocadinho com o que o Joel pode dizer.
Eu acho que ninguém está a ouvir esta parte já.
Não, claro, foda-se, puta que pariu, eu estou aqui a falar, claro, sim, as pessoas a esta hora estão a bater a punheta, exatamente. porque até só que o pessoal falou e disse e deu o disclaimer, até só que eu estou a reportar algo que me foi informado, não propriamente com conhecimento de causa. E eu acho isso muito bem também, uma pessoa dar sempre o alerta, também não vias para aqui dizer que nós é que somos do caralho, não é? Porque
Mas somos.
Mas também sou.
Mas repara, atenção, e é como vos digo, o Diogo da Solving é algo que sabe muito do que fala. E mais do que isso, quando eu falei, por exemplo, alinhar a direção, é claro que tu podes ir a uma loja, entre aspas, de pneus, e alinhá-la, eles vão-te alinhar. E a nível de desgaste dos pneus, em princípio, não vais ter problemas. A questão prender-se-á, tanto quanto eu sei, pela questão dos demais sensores, com alinhares para depois o autopilot funcionar como deve ser e não sei o quê. Tá, acho que tem mais a ver com isso. Atenção. Tanto assim é que, mesmo o tempo estimado, e agora sim, eu posso estar a cometer um lapso grande, mas mesmo porque já vi este vídeo há algum tempo, mesmo quando ele foi publicado. Mas acho que para alinhar a direção e fazer todo esse pacote de alinhamento, digamos, completo, não sei se precisas tipo 2 horas, uma coisa assim, percebes?
Mas isto também é a mesma merda que tu vais.
Estou curioso para ver.
Mudar isso. O óleo, tu vais mudar o óleo a um concessionário da marca.
A garagem da vizinha.
Não, vai mudar o óleo, também dá. Não, vai mudar os travões para ser mais uma coisa mais fixe. Vai mudar os travões à concessionária da marca. Ou seja, tu compraste um Mercedes, um BMW, um Range Rover, whatever. E vais à marca e tu queres mudar os travões e tu vês a conta. E depois vais ao Zé Manel, que ele normalmente tem uma oficina ali aos sábados de manhã, e tu vês quanto é que ele te cobra. Então, essa é um bocadinho a cena. Agora, o trabalho pode ficar bem feito no Zé Manel. Pá, normalmente o Zé Manel às vezes tem a sua aptidão e a dica. Mas é da marca? Não. E então, quando fazemos uma comparação de quanto custa a manutenção, nós não vamos comparar com o Zé Manel, porque o Zé Manel há muito e valeu há muito. Então, o que é que comparamos? O valor, efetivamente, que a marca cobra. E até aí, acho bem que exista uma...
Sim, mas repara, quando a realidade do mundo automóvel era, sobretudo, motores a combustão e tal, e agora, sei lá, nas últimas 2 décadas houve aqui uma informatização dos carros, e cada vez que começaram a ser mais eletrónicos e não sei o quê, pronto, tudo bem. Digamos que o efeito útil de ires ao Zé da Esquina e ao concessionário, na minha opinião, opa, era mais ou menos o mesmo. Mas repara que agora começamos a entrar aqui noutra questão, que é, começa seriamente a ser a mobilidade elétrica. E pelo que eu sei, e pelo que vejo, até pelo menos aqui na minha zona geográfica, os Zés da Esquina não estão habituados a mexer em carros elétricos, nem estão habilitados. É claro que as coisas básicas, e repara, um veículo elétrico, pá, a grande parte do veículo é igual a um carro normal, tem suspensão, tem direção, tem rótulos, tem quanta coisa é, percebe? A motorização principal é que muda, mas até uma bateria, pelo menos uma bateria de 12 volts tem na mesma, percebes? 12 ou 24, tanto quanto sei, em alguns casos. Mas... o grosso do carro será semelhante, portanto, ele estará habilitado a trabalhar nisso, em princípio. A questão passará sobretudo da parte mais técnica, o conhecimento mais técnico, percebes? Em que, tudo isso, é o que eu te estava a dizer, tu provavelmente vais à loja de pneus e ficas bem servido na mesma. Agora, a partir daqui a alguns anos, em que se use a sério o autopilot e não sei o quê, até que ponto é que tu vais confiar em alguém que se calhar não tem softwares autorizados e certificados para mexer no teu carro que usas todos os dias o autopilot, percebes? Para mexer numa coisa que está ali mesmo influente. Pá, são questões que...
É outra puta, que o autopilot, percebes? É outra que eu também não vejo arrancar tão cedo. Estava com esperança que fosse, mas não me parece que pá.
Mas, Joel, tu ali, por mas exemplo, tu imagina que tu trocas o vidro, o para-brisa do carro. Tu é que fazes o...
Há uma série de... Acho que tem que haver uma série de... Eu foi nesse vídeo...
Tu é que fazes a calibração? Tu carregas no botão e ele faz sozinho. Por exemplo. Não tens que fazer mais nada. Não há ninguém que tenha que estar ali com câmaras a realinhar. Não sei se... Pronto, ele faz.
Pronto. Estão muitos anos a virar frango aquilo.
Pronto. Eu não sei responder essa questão. Estou a vender o peixe que me venderam, entre aspas.
É bonito um entusiasta no assunto. Exatamente, percebes, é bonito trazer isso até para uma pessoa estar aqui a discutir, que se toda a gente concordasse não tinha piada nenhuma, mas assim mesmo. Tu manda habitados, como eu mando, eu costumo.
Mas repara, sem prejuízo até disto de facto não ser assim verdade, ou de ser de outra forma, ou ser um preciosismo, pronto. Colocamos isso de barato. A questão passa sobretudo, pá, daqui a uns anos então, quando isto for sobretudo software, não é? Ainda há dias eu via um gajo a tunar um AMI e o Citroën AMI já dava 80 km/h.
Assim, eu ligava-me todo a andar. Eu tipo a comprar esse carro, meu, até o dia que entrei dentro. Eu entrei dentro desse carro e disse assim, meu Deus do céu, eu não tenho coragem de andar neste carro. Porquê? Porque ele é um Lego, meu. É que tu andas com ele na estrada. Ah, mas aqui ele não anda depressa. Sim, mas os outros andam, man. Pois, uma paulada é mal dada naquela merda, vai tudo com o caralho.
Imagina isto a 80 naquilo. Papum!
Nem é 80, é um gajo vira 200 naquilo. E tu vais a 80 e vem o outro a 200. Esfarrapa-te todo, meu. Esfarrapa. Primeiro a não coluna da JBL. Primeiro a coluna da JBL que está à frente, boa logo. Não é? Porque tu não tens rádio, tem de ser de coluna. A coluna da JBL, tu compraste para servir de rádio, dá-te logo na testa. É logo. Mata-te pela coluna. Foi morto pela coluna JBL. Imediato. Mas a brincar, meu. Aquele é um carro. Eu estava mesmo para comprar esse carro, meu. Estava tudo apaixonado. E o cara estava com o tesão no misco, a Citroën.
Mas ele depois não conseguia subir até a tua casa também.
Dificilmente.
Era o tal que era tenaz.
Pelo meio do monte o gajo não ia conseguir, de certeza.
Tinhas que fazer, tinhas que fazer como aos barcos, sabe? Um gajo tinha que estar a abolinar de um lado para o outro.
Estás a brincar? Quantas vezes eu já fiz isso com o Smart?
Com o Smart?
Não. O Smart já morreu. Não, não foi com o Smart nada. Foi na Madeira. Foi com o ponto que eu tinha na Madeira. O Smart não morreu. Tive uma que teve-me quase a morrer. Ai, o Smart sobe. Apanha-lhe com uma estrada assim ligeiramente escorregadia e que tu vês.
Pois, falta-lhe peso. Mas...
That's what she said. O que é que estás a dizer?
Está a ficar na hora.
Amigos, está na horinha. Vamos embora.
Já.
Vai
ficar mais meia hora.
Não, hoje não pode ser. Não pode ser, mas na próxima segunda-feira ouvi dizer o quê? Porra, alguém falou um bocado dos ordenados de filete, agora estou com eles na cabeça, não é?
Acabou.
Que o nosso quê?
Ouvi dizer que o nosso amor acabou. É. Ouvi dizer que o podcast de hoje está a chegar ao fim. Foi um prazer imenso estar aqui convosco. É sempre altamente estarmos aqui. E de vez em quando, então, quando o Filipe vai buscar esse copo de vinho, tu foste-me buscar preciso um copo? Hoje foi
não,
só...
já vi, sim, já vi.
Jesus Cristo, era outro. E então estávamos aqui a falar até às 3 da manhã. Pessoal, já sabem, deixem os vossos comentários nos sítios do costume, aquelas avaliações no podcast e as 5 estrelas. Como não dá para meter 6, escrevam em baixo. Né? Este podcast é altamente.
Não tem coragem. 6 estrelas
porque não dá, né? Esse tipo de cenas. Onde é que vocês podem ouvir isto? No sítio do costume, Spotify, Apple Podcast, também aqui no YouTube, e partilhem com os vossos amigos. E pronto, se vocês tiverem alguma perguntinha, já sabem, o Twitter do costume. Moshi, Filipe Pensador, Joel F. Santos, Rui F. Bacelar e Pedro Carvalho, _, que hoje não está aqui, andou aqui por aqui pelos comentários a falar de um Lumia também, Deus me livre, esotérico.
Só eu para falar de Lumia, mas que é o gajo hipster, mano. Que filha da mãe.
TikTok fez uma nova versão para o Vision Pro, meu Deus, pronto, vai vender. Vai ser só malda nos
TikTok. Vai ser só chuchas a abanar ali à tua frente.
3D, em 3D. Meu Deus do céu.
Assim não custa vender, não é? Assim não custa.
Paradise. Jesus. Pessoal, um grande abraço. O que é que se passa? Ai, não? Sou gostoso. Não para aquela.
Está a afogar.
Também, pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, meninos.
Até. Isto está muito mal feito. É preciso clicar nesta merda outra vez para entrar.
Sumiu toda a gente.
Porque aquilo saca-me fora. Não te sacou fora?
Também.